A Letícia estava me contando que teve de dar uma passadinha aí na semana passada.
Fui visitar o Thiago. Não, segunda-feira. É? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vitinho e pro João, viu? Me atenderam lá super bem junto com o Thiago. É, tive um probleminha no meu carro e fui a quem é especialista, né? Não sei, primeiro que eu perguntei, Thiago, vou contar aqui pros nossos ouvintes, você sabe que a gente não esconde nada deles, né? O Thiago é da Fugazi. Então eu falei, Thiago, olha, meu problema não é com gás, meu carro não é com gás, me indica o que, que eu posso fazer. Ele falou, não, Letícia, a gente, né, a gente é com gás, mas a gente faz a manutenção também de outras, no mecânica como geral. Levei. O que que tava no meu carro mesmo, Thiago? O que que aconteceu? Foi o que? Aquela peça que deu problema?
É, o cano de descarga, devido a você ter batido aqui, quebrar a mola, conforme você tinha comunicado, uhum, falado, né? Ele amassou, né?
Amassou.
O suporte
isso,
dele
isso.
Acabou cortando o fundo do carro.
Exatamente, então tá explicado.
E fazer aquela vibração dentro do veículo.
Foi tão rápido o atendimento e foi tão maravilhoso ali. Eu tava comentando com os meninos, a gente entra dentro de uma oficina, nem parecia uma oficina mecânica, né? É uma loja mesmo que tem lá. De um atendimento, ó, parabéns, viu, Thiago? Obrigada aí.
Obrigado, Letícia.
Por isso que a gente sempre fala aqui no final. Ah, não quer levar na tal da oficina tal? Chama o Thiago no inbox que ele vai te indicar uma oficina boa para você levar, confiar, né? Que tenha um trabalho de confiança. O meu serviço, ainda bem que deu para fazer lá na oficina do Thiago. Então, eu já fiquei satisfeita. Agora, Thiago, um ontinho que deve ter de ouvinte que lembrou de você também, assim como eu. Que a gente fica, nós que somos motoristas, moramos em Vila Velha e Vitória, Cariacica. O povo de Cariacica aqui está sofrendo com o buraco. Mas o que teve de rua alagada ontem, e não adianta, tem momentos, Thiago, que a gente tem que encarar aquela água. É aquele negócio, né? Pedir a Deus, vamos embora. E encarar. Mas que tipo de perigo tá em colocar carro em área alagada, começando, eu fico pensando até mesmo se dá problema no pneu do carro, porque é uma pressão muito forte que o pneu também acaba recebendo por conta da água, não?
Então, Letícia, devido ao pneu, o problema que a gente pode ter é devido a algum buraco que a gente não tem como ver, visualizar, né? Então, você ao bater no buraco, você pode estourar o pneu, você pode fazer com que ele dê um calo nele. Então, é isso que são os riscos que a gente corre, igual você falou, não tem jeito, eu tenho que passar no alagamento. Vai passar? Se o seu carro é manual, coloca a primeira marcha e vai com ele numa rotação constante, não deixe cair a rotação, para que não o carro não venha morrer. Se caso o carro morrer, acabar o funcionamento dele, se acabar o funcionamento dele, você faz o seguinte, morreu o carro, não dê a partida nele novamente. Pare o carro imediatamente, deixe ele desligado, saia do veículo, tire ele dali e leve para a oficina mecânica. Às vezes, Letícia, quando o carro chega ali a morrer, o funcionamento dele parar de funcionar, você pode ter que tenha sido entrado água dentro da câmara de combustão.
Mas
pode
o Thiago...
ser que você tenha um prejuízo já de deixar ele, se você der partida, você pode ter um prejuízo ali de 3 a 10 mil, ou se você já levar para a oficina mecânica, ele vai fazer todo o processo de limpeza do sistema, evitando que você tenha um gasto maior.
Thiago, você falou aí, né, para passar. Ah, vou passar por uma área alagada. Engata a primeira marcha e vai. Agora, em carros automáticos, qual a sua indicação?
Em carros automáticos, tem carros que ele tem a opção, né, do tipo e-tronic, que você pode colocar primeira marcha, segunda e terceira marcha. E tem alguns carros que tem a opção L, que é a ladeira, que é só a primeira marcha. Você vai colocar a primeira marcha ali, no caso, aqueles que forem L. E aqueles que tiverem a opção do tibetão, você vai colocar o número 1 ali, que é a primeira. E você vai naquela marcha constante ali.
É a marcha mais forte, né, ele, no caso?
Isso, a marcha mais forte. Você vai manter uma rotação um pouco mais, um giro mais alto, para evitar que entre água dentro do sistema também de descarga ali.
Certo.
Então, já... para fazer manter essa rotação.
É, já tem pergunta aqui de ouvinte? Envolvendo também questão com problema com área alagada. Marcelo Marques, fala, Marcelo.
Ô Letícia, Cacá, bom dia. Pergunta pro Thiago, por favor, Marcelo Marques. Eu tenho um Renault. Por coincidência, segunda vez que eu passei numa poça d'água, aconteceu mês passado. Veio bastante água em cima do carro e fiquei com dificuldade de passar marcha. Um amigo meu falou que isso é comum no Renault e no Peugeot. E realmente, da outra vez, depois que foi secando, voltou ao normal. E agora eu tô com dificuldade. Isso procede ou não?
E aí, Thiago?
Então, procede sim. Por quê? Aí já fala assim, ah, é normal. Não, você passou na água. sentiu que já deu problema, que é o correto, Letícia, se a gente passa alagamento, é você levar na oficina de confiança, como você falou aí mais cedo, levar na oficina de confiança e pedir o mecânico para fazer conferência do sistema de freio, de alavanca de marchas, porque tudo, Letícia, a maioria das coisas são rolamentos, tem borrachas, então a água ali, o atrito, ela acaba dando aquele desgaste de ficar travando, ficar agarrando. Então você tem que fazer assim, uma lubrificação em certos componentes, que é importante, sistema de freio, alavanca de marcha para os carros manuais, até os carros automáticos, Letícia, a gente pede para quê? Conferir o nível de óleo de caixa de marcha do câmbio. Se você passar um alagamento que deu acima da medida do pneu, do meio do pneu do carro, corre o risco de entrar água dentro do câmbio automático e o prejuízo, ele é grande se você não parar para fazer uma troca.
É, agora, eu fiquei na dúvida no seguinte, Thiago, a gente passa por áreas alagadas, né, bolsões de alagamento, e consegue chegar, o carro vai lá, consegue chegar em casa, estaciona e, possível, geralmente, a gente só vai utilizá-lo posteriormente, fora, né, claro, os motoristas, as pessoas que trabalham diretamente com o veículo. Vou dar um exemplo, ontem, inevitavelmente, acabei passando por alguns bolsões de alagamento, tanto aqui em Vitória como lá em Vila Velha, não teve jeito, não teve escapatória para eu tentar chegar em casa, para sair e chegar em casa ontem. Não liguei mais o carro, estacionei à tarde, só liguei hoje de manhã. O freio, ele fez um barulho. Ele fez, sabe, quando você tá dei a ré para dar o freio estava dando aquele barulho, mas logo depois ele parou também. Dá a impressão que tava, que a água secou, não sei, né, de alguma forma, e meio que travou, tava dando aquelas travadas no freio. Até mesmo só de pisar no freio, o carro dava um tranco assim e parava rapidamente. A gente tem que fazer alguma coisa, ou seja, parou o carro, passou por uma área alagada, tal, chegou ao destino, parou. Deixa ele ali ou depois de um tempo liga para saber se está tudo funcionando direitinho?
Letícia, o correto, você passou no alagamento, você parou o carro, você falou aí, o correto é você para ele um pouco, espera passar uns 30 minutos, liga ele novamente, veja como é que está o funcionamento. Se puder dar uma volta para o sistema de freio, não ficar aquele acúmulo de água, de sujeira devido à chuva, né? Então é bom você dar essa pequena volta para você evitar esse problema. O que aconteceu com o seu carro, você saiu e fez esse barulho, é porque foi acúmulo de água, ele sugere que ficou agarrado entre o disco e a pastilha de freio, mas como você já deu uma pequena volta, você utilizou um pouco de freio e já tirou essa sujeira. Mas o que é o correto a fazer agora é uma manutenção preventiva no sistema de freio do seu carro já.
Certo.
Devido ao alagamento.
Thiago, eu tenho uma curiosidade. Tem um ponto de referência para o motorista quando ele vai enfrentar, porque em alguns momentos é inevitável, a pessoa tem de passar por um alagamento. Tem um ponto de referência para o motorista que ele possa passar por esse alagamento com segurança? Uma referência, por exemplo, em relação à altura que a água tem que estar, como o pneu ou eventualmente o início ali da porta. Tem algum ponto a partir do qual o motorista pode falar assim, bom, a partir daqui eu não posso ir não?
Isso, tem sim, Cacá. É entre o nível do para-choque dianteiro ou você vai fazer marcação pelo meio da roda do carro. Tanto nesses dois níveis aí você pode passar tranquilamente. Mas só que aquele negócio, Cacá, a gente passa por um lugar que a gente não conhece. Aí você acha assim, esse aqui tá no nível bom. Aí quando você chega no meio do caminho, ele afunda um pouco mais. Aí o perigo tá aí.
Agora, Thiago, a gente está vivendo uma situação agora, os motoristas que estão passando na Leste-Oeste estão vivenciando isso. Eles estão escolhendo qual o buraco menos pior para eles colocarem um carro. Então, é sério, tanto buraco que tem. A Leste-Oeste está completamente congestionada ali na chegada em Cariacica, está antes do faça-fácil por conta da quantidade de buracos. Mas e assim, tudo bem, não furou o pneu, conseguiu passar por aquele monte de buracos. Teve Donato, teve uma ouvinte, tem vários ouvintes aqui relatando para a gente a dificuldade que eles tiveram e o medo que eles tiveram também de ficar parado no meio do caminho por rasgar uma roda, rasgar um pneu, né, furar um pneu, conseguiu passar. Isso, passar direto no buraco, falar em buraco, hoje eu caí num buraco também, que, nossa, doeu até a minha alma. Aqui na Saturnino de Brito, inclusive. O que que prejudica também na parte daquele braço, né, das rodas ali?
Então, Letícia, se você sofreu uma colisão muito forte com o buraco, passou tranquilo, leva na oficina mecânica, Letícia. Por quê? É uma peça que pode estar danificada. Se você deixar ela se prolongar, ficar ali por mais tempo, ela vai fazer com que a outra também venha ser danificada. Por isso, nesse período de chuva, quando cabra de chuva, as oficinas às vezes enchem um pouco, porque o pessoal leva o carro para poder olhar como é que está a suspensão, como é que está o pneu, para evitar de ter um gasto maior posteriormente com a suspensão do carro. Porque quando a gente detecta, às vezes, assim, ah, tem um pivô com defeito, mas do pivô, ele vai puxar para uma bielita, ele vai puxar para uma bucha de balanço. Então, a gente já efetuando a troca logo, a gente evita de você gastar mais com a manutenção do veículo.
Certo, Thiago. Tem o Wanderson da W Soluções Automotivas, está mandando um grande abraço para você, viu?
Outro para ele. Gente, muito bom, amigão.
O nosso ouvinte, o Gilberto, ele tem um Honda HR-V 2019, está pedindo, Thiago, por favor, você pode repetir qual o procedimento para o meu carro automático em alagamentos? Ele colocou aqui, é um Honda HR-V 2019.
Então, o procedimento para o carro dele, Letícia, igual, se o carro dele tiver a opção de Tiptronics, ele poder trocar as marchas ali, ele colocar na primeira marcha e prosseguir com rotação constante no carro. Se ele tiver a opção de L, ladeira, que é a primeira marcha constante, ele coloca na opção L, mantém a rotação entre 2.000 RPM e 2.500 e vai passando direto. Não deixa o carro parar. Deixa ele morrer.
Eu acho que a linha Honda é o mesmo modelo que o meu, viu? O L que se tem no, na marcha.
É o L, né? Então,
é o L. Você pode até confirmar aí, Gilberto.
Usa uma ladeira muito íngreme para a gente poder subir sem forçar o câmbio automático.
Exatamente. Tem mais aqui pergunta do Hudson. Fala, Hudson.
Band News, Hudson do aplicativo. Gostaria de saber em relação à cambagem, né, se é correto puxar aquele eixo com um macaco hidráulico para alinhar ele. No meu conhecimento, está errado, mas queria uma resposta de um especialista. Band News, 20 minutos, tudo pode mudar. Hudson do Uber.
E aí, Thiago?
Então, Letícia, legal a pergunta dele. Alguns carros você não tem a opção de usar alguns certos tipos de ajuste. Então é necessário você usar aquela prensa, aquele macaco hidráulico, como ele falou, para poder fazer a cambagem. Mas alguns carros, a maioria deles, já tem o sistema de ajuste, que você vai ajustando na regulagem, onde você coloca o famoso que eles falam, grampos, né, na suspensão, e você vai ajustando. Mas isso aí é normal, devido que alguns carros não tem esse ajuste. Então a única opção que você tem é de usar esse macaco hidráulico, essa prensa hidráulica. Tá? É normal, fala com ele, acontece mesmo.
Maravilha, Thiago, olha, mais uma vez, obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Infelizmente, não vai dar tempo de colocar para todos os ouvintes, né? Só rapidamente aqui, o proprietário do Honda HR-V, ele está falando que o carro dele não possui o L, mas as borboletas.
Ah, então ele pode colocar no sistema Tiptronic, colocar a primeira marcha, a opção de primeira marcha e manter a rotação constante, sem efetuar a troca, sem fazer a troca.
Maravilha, tá explicado.
Ele vai botar no modo manual.
Eu acho sensacional quando os ouvintes conversam entre com eles e o Thiago, só os dois entendem muitas coisas.
Alô?
Oi, Thiago?
Alô?
Acho que caiu a linha.
Caiu a linha aqui com o Thiago, a gente já volta para falar.
É, mas já tinha
despedido, né?
A gente já estava terminando a participação aqui com o Thiago.